Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar então a nossa reunião de hoje. Começando então pela aprovação da ordem do dia. Eu não sei se concordam com esta ordem do dia, se alguém se quer pronunciar relativamente a ela. Senhor deputado Paulo Núncio, faça favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu, enfim, como sabem, os grupos parlamentares pequenos têm sempre alguma dificuldade de gestão e a quarta-feira é sempre um dia bastante complicado porque temos várias comissões a atender. Há uma discussão e votação na especialidade de um projeto de resolução do CDS, que é o ponto 4, que tem a ver com a revisão do regime jurídico da educação inclusiva. E eu perguntava, enfim, pondo à consideração de todos os grupos parlamentares, se poderíamos antecipar o ponto 4 de forma a que eu depois possa ir a outras comissões.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu pergunto aos restantes deputados se concordam com esta alteração, que é o do ponto 4. Sim?
Sim.
Muito bem. Então, propunha então com esta alteração podemos votar a ordem do dia. A quem vota contra, quem se abstém, então está aprovado por unanimidade esta alteração na ordem do dia. Então, sendo assim, vamos passar ao ponto 4, a discussão e votação na especialidade do projeto de resolução. E estamos a falar do projeto de resolução número 39 do Chega, pela contratação de terapeutas e psicólogos para o apoio de crianças com necessidades educativas especiais. Estamos a falar também do projeto de resolução número 111 do PSD, que recomenda ao Governo a revisão das políticas de inclusão em meio escolar, resultando da avaliação em curso, e também do projeto de resolução número 103 do CDS-PP, que recomenda ao Governo a revisão do regime jurídico da educação inclusiva e da formação dos professores de educação especial. Então, relativamente a este ponto, portanto, que é. Portanto, relativamente a este ponto, pergunto se os senhores deputados se querem pronunciar sobre estes projetos ou se podemos passar diretamente à votação. Podemos passar então à votação? Senhor deputado, estava a perguntar se alguém se quer pronunciar ou se podemos passar diretamente à votação. Senhor deputado Pedro Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Relativamente a este ponto 1, que vai agora à votação, ponto 1 e ponto 2, podemos acumular os dois no, na discussão, dizer que para nós nos parece extemporânea esta redação, e por isso mesmo excluí-la da redação final, uma vez que o estudo que aqui que se recomenda já aconteceu e as necessidades identificadas e que já estão neste momento no concurso, são de acordo com o levantamento feito e são necessidades permanentes. E por isso, parece-nos que, embora efetivamente o concurso tenha iniciado já depois de estes projetos de resolução terem dado entrada no Parlamento, a verdade é que não nos parece que seja sensato estar a recomendar ao Governo uma coisa que já está a ser feita e que já está concluída. É só por essa razão, não por outra, que nos parece que devamos retirar da redação final e, por essa mesma razão, o PSD irá votar contra este ponto 1 e este ponto 2, seja do Chega, seja do Chega, sim, e do PS, a proposta de alteração.
Muito bem, muito obrigada, Senhor Deputado Pedro Alves. Pergunto se mais alguém se quer pronunciar sobre este ponto. Sim, por favor. Passo então a palavra à senhora deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, senhora Presidente. Deixando de ter em conta o que o senhor deputado Pedro Alves referiu, consideramos que ainda assim, portanto, é de manter os pontos, até porque, mesmo apesar do que foi aqui, proferido, portanto, e descrito pelo senhor deputado, continuamos a achar que é preciso fazer na mesma esse levantamento e um levantamento concreto. Porque nós sabemos que efetivamente as escolas têm muita carência destes profissionais e até que ponto é que será que esse concurso, conforme o Sr. Deputado estava a dizer que foi feito ou que está, ou vai ser feito, peço desculpa que isso...
Sr. Deputado, se calhar é melhor ligar o microfone para poder ficar gravada também a intervenção.
O estudo foi feito, o levantamento das necessidades permanentes foi identificado e o estudo de vinculação, o concurso de vinculação está a ser feito de acordo com as necessidades permanentes levantadas. Agora, estamos aqui a recomendar ao Governo que faça aquilo que já está a ser feito. É só isto, e parece-me que isto não faz sentido nenhum, recomendarmos aquilo que está a ser feito. Agora, diga-me assim, mas o estudo deveria lá ter mais isto, mais aquilo. É o estudo foi feito, os critérios foram identificados e as escolas estão, para já, satisfeitas com o que está a decorrer. É só isto. Eu parece-me que é extemporâneo, porque já está a acontecer e que fazia todo o sentido, não ficar na redação final, porque estamos a recomendar ao Governo que faça aquilo que já fez. É só isto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No entanto, nós entendemos que é de manter este ponto, porque na altura que o projeto foi feito, e efetivamente era assim. Mas continuamos com reservas a nesse aspecto, portanto, pretendemos manter o ponto. Já agora, Sr. Presidente, só acrescentar mais uma coisa. Em relação ao contributo feito por parte do PS, relativamente aqui. O contributo portanto, que fez aqui a este ponto, entendemos é que não deverá constar aqui a menção de caráter de urgência, porque, tendo em conta também tudo, não era esse o intuito desta proposta, com este caráter de urgência. De resto, tudo bem.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada Maria José Aguiar. Pergunto-se mais algum grupo parlamentar se quer pronunciar. Por favor, Sra. Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Efetivamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez algumas propostas de pequenas alterações. Contudo, entendemos que, como deu nota o Grupo Parlamentar do PSD, considerando que o estudo já foi concluído e que é extemporâneo, e, portanto, entendemos que poderá ser retirada este ponto da agenda.
Muito bem, muito obrigada. Senhor deputado Paulo Núncio, tem a palavra.
Sr. Presidente, só por uma questão de organização, estamos só neste momento a discutir... É só o 39, não é? Não estamos a discutir os outros projetos de resolução incluídos neste ponto, não é? Estamos só a discutir neste momento o 39.
Não, neste momento estamos a discutir o número 39.
Ok. Pronto, relativamente ao 39, nós também concordamos com a posição do PSD, achamos que, a partir do momento em que o estudo está feito, que o Governo está a implementar, não faz sentido recomendar algo que já está a ser executado.
Muito bem, não sei se mais algum grupo parlamentar se quer pronunciar, não havendo mais nenhum pedido de palavra. Passávamos então à votação deste ponto. Lembro que este projeto recomendava que se realizasse com caráter de urgência um levantamento concreto e detalhado das necessidades. Portanto, penso, não vale a pena ler, têm todos acesso a ele. Portanto, íamos passar à votação. A quem vota contra... Parlamentar do ponto 1, do Chega, Grupo Parlamentar do PSD, do CDS-PP e do Partido Socialista. Quem se abstém? Muito bem, portanto, este projeto foi rejeitado, portanto, coloca... Exatamente, foi rejeitado. Passávamos então... Agora, à proposta...
O que foi votado? A proposta da alteração do Sr. Presidente,
o projeto não foi rejeitado. Portanto, no projeto não foi rejeitado. Foi rejeitado o ponto.
Ponto 1. Certo. Portanto, este ponto, o primeiro ponto, é que foi rejeitado. Exatamente. Vamos votar agora o projeto de resolução número 2 do projeto de resolução número 39, também do Chega. E eu passava a palavra aqui. Não. Ah, vamos votar, exatamente, peço desculpa. Então vamos passar a votar então este projeto. Quem vota contra? O Partido Social Democrata é a mesma coisa. E, portanto, exatamente. Portanto, sendo assim, foi rejeitado. Passávamos agora à votação da proposta de alteração do Partido Socialista ao projeto de resolução número 39. E, portanto, passávamos então à votação. Sendo assim, pronto. Então, retiramos. Estamos no 3. Já estamos no 3. Estamos no 3. Então, vamos votar o ponto 3 da proposta de alteração do Partido Socialista, certo? Vamos votar então. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, está... Estamos a favor. Portanto, o Partido Social Democrata vota a favor, certo? Também. Pronto, portanto, neste caso foi aprovado. Fica prejudicado, então, o projeto de resolução número 39 do Chega, o número 3. Certo? Vamos agora a ver a linha A do projeto de proposta de alteração do Partido Socialista ao projeto de resolução número 111 do PSD. E vamos também aqui passar à votação do ponto A, que recomenda que se proceda à revisão e à atualização do regime jurídico da educação inclusiva. Pergunto, então, quem vota contra? Quem se abstém? Ficou, então, aprovado por unanimidade. Portanto, certo, do PSD fica prejudicado. Vamos... Agora, proceder a, portanto, a passar ao projeto, à votação do projeto de alteração do Partido Socialista ao projeto de resolução número 113 do CDS-PP, que recomenda que se proceda. Ou consideram que fica também prejudicado? Fica prejudicado. Também, não é? Portanto, é a mesma coisa, não é? E então, o projeto 113 também fica prejudicado do CDS-PP, sendo assim. Certo? Pronto. Vamos agora passar ao projeto de alteração do Partido Socialista, portanto, à linha B, que recomenda que se promova uma participação mais ativa e informada dos pais e encarregados de educação dos alunos com necessidades educativas nos processos de decisão e escolha do percurso escolar dos seus educandos. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado também por unanimidade. Ficando prejudicado os outros, portanto estamos a falar da linha B do PSD, do CDS-PP e também do Partido Socialista, certo? Passamos agora à votação do projeto de resolução número 113 do CDS-PP, número 2, que é a proposta de alteração do Partido Socialista. Peço desculpa, portanto, eu repito. Portanto, passamos agora à votação da proposta de alteração do Partido Socialista ao projeto de resolução número 113 do CDS-PP, que recomenda que se reveja e reforce a formação específica dos professores técnicos e assistentes operacionais que trabalham com alunos com necessidades de saúde especiais, assegurando a aquisição de competências práticas interdisciplinares adequadas ao acompanhamento e inclusão destes alunos no contexto escolar. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade o número 2, ficando prejudicado o projeto de resolução, portanto, a linha 2 no projeto de resolução do CDS-PP. E desta forma encerramos então a votação destes pontos da especialidade do projeto de resolução. Muito obrigada. Então, sendo assim, voltamos ao início da nossa ordem de trabalhos. E passávamos para o ponto 2, referente à aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores deputados receberam as atas e eu pergunto se alguém se quer pronunciar relativamente às duas atas do dia 14 e 16 de outubro. Eu passava a palavra à senhora deputada Ana Gabriela Cavilhas.
Muito obrigada, senhora Presidente. Apenas para deixar a sugestão que na ata de 16 de outubro, no seguimento de uma questão da senhora deputada da Iniciativa Liberal, sobre o grau de informação daqueles pais sobre o processo de tramitação ao ensino superior, os pais deram informação, não é? E, portanto, creio que isso deveria ficar mais claro na ata, até para posteriormente quem tiver acesso ao processo. É uma informação que é importante.
Muito bem, agradecemos o contributo. Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhora deputada se quer pronunciar. Sim, relativamente à ata do dia 16 de outubro, há alguma questão que queiram acrescentar?
Adiamos.
Ah, adiamos. Tá. Então, só um momento. Adiamos? Adiamos ou a votação? Adiamos para a próxima. No fundo, podemos alterar. Passamos agora para a ata do dia 16 de outubro. Eu pergunto se algum senhor deputado se quer pronunciar relativamente ao conteúdo da ata. Não? Então, não havendo, passávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada então a ata do dia 16 de outubro por unanimidade. Passávamos então agora ao ponto 3 e passávamos à informação sobre os projetos que baixaram à Comissão para apreciação na Generalidade. Os senhores deputados têm acesso aos projetos, portanto não vamos estar a ler. Projeto de lei número 214 do Partido Socialista, projeto de lei número 256 do PCP. E no fundo questionava sobre o prazo a fixar para a nova apreciação destes requerimentos, se os 90 dias vos parecem razoáveis, e também sobre a tramitação a adotar, se, portanto, promovemos a apreciação pública por 30 dias e se decidimos também consultar entidades dentro do mesmo prazo. Pedia que os senhores deputados pudessem pronunciar sobre esta questão. Ah, pronto.
Por parte do Grupo Parlamentar do PSD, eu diria que pelo menos até após o debate orçamental e, portanto, a partir do fim dessa discussão, pelo menos dar esse período às entidades.
Muito bem. Então, os 30 dias parece razoável ou mais, se calhar? Podemos propor 40 dias ou acham que o prazo ainda assim é curto? Então, vamos aqui apontar. Podemos propor 60 dias? Toda a gente concorda com os 60 dias? Pronto. É? Então podemos propor então alterar para os 60 dias já, o período para a apreciação pública destes projetos. Muito bem. Passamos então agora também aos projetos de resolução que baixaram na especialidade. Estamos a falar do projeto de resolução número 291 do Partido Socialista, do projeto de resolução número 351 do Partido Social Democrata. Estes projetos, portanto, baixaram à Comissão para a Apreciação na Especialidade em 17 de outubro. E também perguntava, relativamente à tramitação a adotar, se concordam que os prazos para a apresentação das propostas de alteração sejam fixados de acordo com o que está, dia 2 de dezembro, e se relativamente à discussão e votação para a apreciação também podemos fixar o dia 9 de dezembro ou se pretendem também propor outros timings para... Senhora deputada Maria José Aguiar, por favor,
pode perguntar. Senhora Presidente, tendo em conta os prazos, lá está aí o período que vamos ter aqui do Orçamento de Estado, eu propunha um bocadinho mais de tempo, pelo menos mais uma semana.
Muito bem, muito obrigada. Eu não sei se mais algum grupo parlamentar se quer pronunciar. Senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Senhor Presidente, no mesmo sentido, uma vez que temos agora o período de intensa discussão do Orçamento de Estado, solicitar que quer o prazo para a apresentação das propostas possa ser alargado e uma vez que a data da discussão e da votação na especialidade dos vários projetos estão todos fixados aqui como proposta ao dia 9, eu creio que isto também será muito intenso para uma mesma reunião da Comissão, com as propostas de alteração que poderão vir a surgir e, portanto, também que isso seja acautelado mais à frente.
Muito bem, muito obrigada. Nós, não sei se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também concorda. Então, o que acham de nós propormos mais uma semana para a apresentação das propostas de alteração e mais uma semana depois para a discussão e votação na especialidade? Parece-vos execuível? Ou seja, dia 9 do 12 em vez de 2 do 12 para a apresentação de propostas de alteração e depois para a discussão na especialidade e votação dia 16 do 12.
Sim, Sr. Presidente, nesse sentido, ou seja, sim, quanto ao prazo para a apresentação das propostas, sobre a data para a discussão na especialidade, foi aquilo que eu disse, ou seja, talvez seja pesado que todos os projetos sejam discutidos no dia 16 do 12 e, portanto, que isso possa ser repartido ao longo das reuniões de comissão, portanto, que não seja numa única, não é? Que possa ser alargada em várias reuniões de comissão.
Sim, no fundo poderíamos deixar estes projetos para estas datas e se calhar nos próximos podíamos alterar também os prazos. Não sei se é possível para podermos depois alargar o prazo e darmos e não sobrecarregarmos também estas reuniões. Não sei o que vos parece. Pois. Pronto, se calhar implica alguns passarem para o mês de janeiro. Não sei se há problema. Não há problema para os grupos parlamentares. Então, podemos propor que alguns destes projetos passem para janeiro? Então, vamos ver então caso a caso, pode ser? Sendo assim, então, estes dois projetos ficariam, então, portanto, só para ficar aqui definido, em termos de apresentação de propostas até dia 9 do 12 e discussão e votação na especialidade 16 do 12. Certo? Portanto, estamos a falar dos projetos de resolução do Partido Socialista e do PST, não é? Que acabamos aqui de referir. Passando agora para o projeto de resolução número 66 do Chega, que recomenda ao Governo que reponha a justiça e a equidade na carreira docente, e também o projeto de resolução número 350 do PSD, que versa sobre a mesma questão, tínhamos aqui a mesma proposta, 2 do 12 para a apresentação de propostas de alteração dos grupos parlamentares e discussão na especialidade, portanto, se calhar eu propunha que as datas fossem idênticas ainda para estes projetos ou entendem que temos que alargar já, no fundo, o prazo para estes seguintes? Eu ponho à vossa consideração, naturalmente.
Eu ia sugerir, Sra. Presidente, podemos alargar uma semana. Ou seja, íamos dividido por temas e alargávamos uma semana.
Passamos a uma semana para a frente para cada um deles? Já vai passar para a época de Natal, não é? Então, a senhora deputada, Ana Cabilhas, só uma questão. Portanto, poderíamos, eu não sei se isto seria razoável, em vez de 2 do 12 já tínhamos passado para a frente, portanto, se calhar 16 do 12 para as propostas de alteração, parece-vos razoável. E a discussão na primeira semana, se calhar de janeiro. Senhora deputada, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Será que não é possível fazermos duas propostas de especialidade por reunião?
Dois projetos.
Sim, ponha à consideração dos outros grupos parlamentares.
Senhora Presidente. Se me dá licença.
Sim, senhora deputada Maria José Aguiar, tem a palavra.
São dois grupos de projetos de resolução. Penso que não darão assim tanta discussão quanto se fossem iniciativas legislativas, não é? Se calhar concordaria ali com a senhora deputada Aida de Carvalho e tentaríamos, eu não sei como é que estará a agenda depois nessa altura para a comissão, mas resolvíamos logo aqui dois grupos de projetos de resolução que seria importante. Também para não estarmos a protelar as coisas, porque...
Portanto, no fundo, tínhamos já definido 9 do 12 e 16 do 12 para aquele primeiro conjunto de projetos. Pergunto se este segundo conjunto de projetos, portanto estamos a falar do 66 e do 350, ficariam para as mesmas datas. E se calhar os seguintes, não é? Concordam todos com esta possibilidade, portanto, de serem agendados, termos as mesmas, os mesmos prazos para estes dois conjuntos? Pronto, mas se calhar ficaria para já esta, ficariam para já estas datas e depois, se houver alguma questão também, depois articulamos com os grupos parlamentares. Passamos então agora ao projeto de resolução número 294 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que se proceda à revisão estruturada e abrangente da carreira de Inspeção-Geral de Educação e Ciência. Aqui, portanto, é apenas um. E nós também tínhamos as mesmas datas e eu gostava que se pudessem pronunciar, portanto, se mantemos tudo com as mesmas datas ou se pretendem alterar. É mais um também. Num...
Agrupávamos os três e depois isso? Passar para janeiro.
Pronto, pronto, toda a gente concorda que se agrupem os três e que passasse depois para a primeira semana de janeiro... Portanto, este conjunto aqui, portanto, estamos a falar depois do projeto de resolução número 295 do Partido Socialista e do projeto de resolução número 296 também do Partido Socialista. E, portanto, este conjunto dos três. Então, portanto, as propostas teriam que entrar até dia 16, não é? No fundo, dos diferentes grupos parlamentares, 16 de dezembro, e a data de discussão e votação passaria para o mês de, a primeira reunião de janeiro. Muito bem, portanto, relativamente a este ponto, sendo assim, estamos articulados quanto às datas, não é? Muito bem. Passamos então ao ponto 3.2, pedido de audiências. Temos um pedido de audiência da Academia de Música Sebastião de Melo, penso que toda a gente viu. Estamos a falar aqui de uma proposta para a realização da mesma. Nós tínhamos aqui dia 2 de dezembro, assim como depois também podemos aqui decidir se seria uma audiência feita por deputado piloto. Ou não, eu deixava aqui à vossa consideração.
Portanto, grupo parlamentar. Do grupo parlamentar do Chega também,
por também deputado por deputado piloto. Sim. E do grupo parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Do grupo parlamentar do Partido Socialista também concorda, deputado piloto.
Muito bem. Então, sendo assim, cabe ao grupo parlamentar do PSD poder indicar depois... o senhor deputado que poderá, senhor deputado, indicarão posteriormente. Muito bem, muito obrigada. Passamos então ao 3.3. Temos aqui um pedido para alterar o envio do relatório da A3ES, portanto, que costumava enviar o relatório durante o mês de novembro e que propõe que se possa enviar em fevereiro, possibilitando assim que um relatório diga respeito ao ano civil, ao contrário daquilo que era feito até agora. E, portanto, eu perguntava se todos concordam com este pedido. Alguém se quer pronunciar? Não, portanto, toda a gente concorda. Então, daremos então essa informação relativamente à apresentação do relatório. Passamos ao ponto 3.4, que tem a ver com a reunião de intercâmbio interparlamentar. Como viram, está prevista esta reunião em Bruxelas no dia 8 de dezembro de 2025. As comissões envolvidas são a primeira, a quarta e a oitava e temos que então, portanto, proceder à indicação de um deputado para poder representar a nossa comissão. Como sabem, falámos também desta questão na última reunião da comissão. E de acordo com a aplicação do critério transversal à designação dos membros das delegações internacionais, conforme consensualizado na reunião da Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares, das Comissões no dia 17 de setembro, ficou decidido que aplicaríamos o método de ontem e, portanto, no fundo... exatamente, e portanto, se assim for, nós caberia a nomeação de um senhor deputado do Partido Chega para esta deslocação. Eu colocaria a vossa consideração.
Portanto, será da nossa parte a indicação de um deputado para ir nesta delegação?
Nessa delegação.
Eu informo depois os serviços, então, de qual será o senhor deputado a representar o grupo.
Muito bem, muito obrigada, então, senhor
deputado.
Aliás,
vai representar a 8ª Comissão.
Exatamente, vai representar a 8ª Comissão, sim.
Muito obrigada.
Muito obrigada. Depois... Muito bem, temos também aqui um pedido para a audição do senhor ministro, como sabem... de Educação a requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Nós recebemos a informação do gabinete do senhor Ministro da Educação, Ciência e Inovação, que comunicou a disponibilidade para poder realizar a referida audição no dia 13 de janeiro do próximo ano. No fundo, na mesma reunião, terá lugar a segunda audição regimental. E eu pergunto se alguém se quer pronunciar. Isto é uma proposta. Toda a gente concorda com esta proposta ou alguém quer propor outra data? Toda a gente concorda, portanto, vamos então informar que concordamos com a proposta do Sr. Ministro e marcaremos então esta audição para o dia 13 de janeiro, junto com a audição regimental. Passamos então ao ponto 5, uma vez que o ponto 4 já foi tratado, discussão e votação do parecer setorial sobre a proposta de lei número 37 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2026. Informamos que, portanto, baixou à comissão no dia 9 do 10. A senhora deputada relatora foi a senhora deputada Aida Carvalho e gostava então de passar a palavra à senhora deputada para poder apresentar este relatório.
Obrigada, senhor Presidente. Nos termos do número 4 do artigo 139 do Regimento da Assembleia da República, a opinião do relator é de elaboração facultativa, pelo que a deputada relatora se exime nesta sede de emitir considerações políticas, reservando a sua posição para a discussão da proposta de lei número 37, que aprova o Orçamento de Estado para 2026 em sessão plenária. Não obstante, o conteúdo deste parecer corresponde exclusivamente às apreciações do Governo que constam na proposta de lei em análise. Em face ao exposto, a Comissão de Educação e Ciência conclui de facto o seguinte. O Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República, a 9 de outubro de 2025, a proposta número 37, que aprova o Orçamento de Estado para 2026. A referida proposta de lei e o relatório anexo sobre o Orçamento de Estado para 2026 foram objeto de análise e apreciação pela Comissão de Educação e Ciência, nos termos do presente parecer. Em especial, foram analisadas as áreas relativas à competência da Comissão de Educação e Ciência, nomeadamente no capítulo 5.11, referente à missão de base da Orgânica de Educação, Ciência e Inovação, no qual o Governo identifica as políticas e medidas para o setor, bem como a quantificação dessas medidas e a respectiva fonte de financiamento. Na parte referente às áreas anteriormente mencionadas, a proposta de lei foi analisada e cumpre os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário na Assembleia da República, cabendo a esta Comissão de Educação e Ciência emitir o respectivo parecer. Em conformidade com a Comissão de Educação e Ciência, é de parecer que a proposta de lei número 37, que aprova o Orçamento de Estado para 2026, no que respeita à área de Educação e Ciência, está em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, competente para elaborar o relatório final, nos termos do artigo 3 do... número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República, assim como de posteriormente ser apreciada na generalidade no plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ada Carvalho. Não sei se alguém se quer pronunciar. Se não houver ninguém, podemos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade este parecer setorial. Muito obrigada. Passamos então ao ponto 6, a apreciação e votação do plano de atividades do Grupo de Trabalho de Revisão do Estatuto da Carreira Docente. Penso que todos receberam, foi enviado previamente. Questiono então os senhores deputados se alguém se quer pronunciar sobre este ponto. Não havendo pedidos de inscrição, passávamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém... Está aprovado então por unanimidade este ponto. Nos outros assuntos, nós tínhamos aqui, não temos nenhuma questão. Temos então aqui a proposta da próxima data da reunião da nossa comissão. Nós temos aqui a audição, deputado relator, de uma petição número 33, pelo direito dos docentes cuidadores à mobilidade por doença, por justiça, com justiça e igualdade, planeada para dia 23 de outubro, quinta-feira, às 14 horas. Dias 27 e 28 de outubro, segunda e terça, reunião plenário. Dia 29 de outubro, às 9 horas, audição regimental do Ministro da Educação, Ciência e Inovação no âmbito do Orçamento de Estado. E reunião da Comissão no dia 2 de dezembro, terça-feira, com audiência urgente das organizações que constituem a Comissão de Acompanhamento dos Centros de Recurso para a Inclusão. Os CRIC está marcada para as 15 horas também. Depois, entretanto, claro, também tínhamos aqui que confirmar, gostava de perguntar se concordam com o agendamento para este dia e com o horário marcado. Alguém se quer pronunciar sobre este ponto? A do CRI, sim. Podemos confirmar, então, dia 2 de dezembro, às 15 horas? Sim, no âmbito da comissão? Sim? Então, fica confirmada esta audiência no dia 2 de dezembro, às 15 horas, no âmbito da comissão. Temos depois a 22ª edição do Café de Ciência. Tínhamos aqui previsto, no dia 3 de dezembro, às 18 horas, nós tínhamos falado da sala, do Salão Nobre, mas pelos vistos está ocupado, portanto a nossa proposta era podermos passar para o Centro de Acolhimento do Cidadão. O que fui informada que à partida haverá disponibilidade do espaço. Temos é que confirmar se não há nenhum problema depois com o canal Parlamento, que possa aqui colidir com o agendamento. Se não houver, perguntava se os senhores deputados concordam com o local para podermos fazer então esta edição, esta 22ª edição do Café de Ciência. Perguntavam se alguém se quer pronunciar relativamente ao local. Não? Então, sim, senhora deputada Ana Gabriela.
Relativamente ao primeiro ponto da audição da manhã por deputado relator, só pedir a atualização do senhor deputado na tramitação e na informação que está a ser feita a chegar. Está bem? Muito obrigada.
Muito obrigada. Depois vamos depois verificar esta questão, está bem?
Temos que perguntar à Joana.
Senhores deputados, chegamos assim ao final da nossa reunião. Agradeço a todos a vossa presença e desejo um resto de um bom dia de trabalho a todos. Muito obrigada.
Bem, menos que uma hora, sim senhora.
Qual é que é? Ah, é melhor. Ah, sim.
Fica distribuído. Joana,
é janeiro?
16, vamos fazer final de amanhã.
É
o projeto de resolução do JPI.
Não.
É o projeto de resolução do nosso grupo também. Nós
apercebemos. Fazes tu.
Quem é que discutiu?
Ah, mas o que é que acontece, Joana?
Mas é destas, não é? Não é nas especialidades, que são nas especialidades.
Sim, agora é especialista. O que normalmente a Joana faz é. Mas acompanhas, sim. Ela faz ali um quadro comparativo.
Sim.
Sim, dos inspectores de educação, uma vez que a Rosa já fez algumas audiências e audições, fez as duas coisas com esse grupo de trabalho. Ela dá um aporte.
Okay. Pronto, mas ele pode dizer que ela vai acompanhar.
Bem, amanhã então tem um minuto, não é?
É só um minuto?
Fica, eu disse que era só um minuto.
É só um minuto? Um minuto não é nada.
Eu
tenho que ver com os restantes minutos. Temos oito? Oito mais um. São dois. É mais um? Mais um, porque somos a proposta do Regies. E outro pela... Ou estarão os dois incluídos?
Eu só teria de
então, mas ela me disse que era um...
Eu não quero quatro e tal.
Olha... Isto é que é importante que seja aprovado.
Olha, é que se não for aprovado, eu vou ver. Se não for aprovado,
mas o delegado Alves deve estar a fazer o texto, não está?
O texto?
O delegado Alves não vai fazer o texto. Não sei, digo. Ah, está feito? Pois já o fizeram naquela altura. Ai, que bom, essa, quando as reuniões são rápidas. Olha, correu bem aquele dos alunos?
Ah, foi tudo junto. Tu não estiveste tanto, foi giro.
Depois tive que sair, tinha tido a FAP.
Ah, foi, foi que andamos aí a conversar. Aquilo é uma direção socialista.
Eu percebi.
É. Bem, tenho de perguntar ao Porfírio.
Aí vamos ao TPP.